Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chod e você acaba de dar play no programa Gestão de Produtos na XP Inc. Sim, um programa assinado pela maior corretora de investimentos do Brasil aqui no Project Gurus. Hoje o assunto é interessante. Hoje a gente vai falar sobre offshore. Eu duvido que você que deu play nesse episódio saiba o que é offshore. Duvido. Se souber, me manda lá no LinkedIn. Mas tem que provar que sabia antes desse episódio. Aí o problema é seu. Mas eu quero saber se você sabe o que é offshore. E para falar sobre isso, trouxemos as maiores referências quando o assunto é produtos digitais e offshore. Hã? Caio Sabra, Heitor Ribeiro, Gustavo Schmidt, Isabelle Oliveira estão aqui. Tudo bem com vocês?
Tudo bem.
Tudo certo.
A gente já tá falando. Eu já falei que é um assunto muito específico que é offshore. Então, a minha primeira pergunta é: o que é uma conta offshore e por que isso faz sentido para o Brasil?
Eu colocaria dois grandes pontos, assim, Chod. Primeiro, basicamente, transações, né? Conta offshore, o brasileiro vai conseguir investir diretamente nos Estados Unidos. Então, basicamente, ele vai ter uma conta nos Estados Unidos, do qual ele vai poder investir e dolarizar o seu patrimônio. Então ele vai conseguir realmente comprar uma moeda forte e diversificar o seu portfólio de produtos. E o que mais a gente quer na XP Investimentos é que realmente a gente democratize o acesso do brasileiro ao mercado internacional por meio de uma experiência rápida, simples e intuitiva para que o usuário, o cliente, né, ele consiga abrir o aplicativo da XP. Nenhum clique, ele entrar dentro do nosso portfólio de produto, dentro do nosso produto, fazer a abertura da sua conta, comprar um dólar, né, um, dois, três, dez dólares, e assim comprar o seu produto, sendo ele renda fixa, renda variável, fundos, tesouro direto. Então nada mais é do que realmente a pessoa brasileira ela ter uma conta nos Estados Unidos.
Ótimo. Com a resposta do o que é uma conta offshore e por que isso faz sentido para o Brasil, né? Recados, e depois a gente se aprofunda no tema. Recados, você que está ouvindo esse episódio, se conecte com o Caio, com o Heitor, com o Gustavo e com a Isabelle. Se conecte com eles lá no LinkedIn, mandem mensagem para eles, a seguinte mensagem, coletinho, apenas. Mandem para eles, coletinho, essa é a palavra-chave desse episódio. Se conectem com eles, conversem com eles, chamem eles para tirar dúvidas sobre gestão de produtos nesse contexto de offshore, em um produto internacional, contexto internacional, etc. Chamem eles. Segundo, está ouvindo pelo Apple Podcast e Spotify? Clique no botão seguir. Depois disso, deixe suas 5 estrelinhas. Depois disso, olha só, comente o que você achou desse episódio. Tanto no Spotify como no Apple Podcast, tem essa opção para você fazer. Terceiro. Recado é o último, eu prometo. Acesse o link de vagas da XP. O link está na descrição. Tudo que for dito aqui e tiver algum link, estará na descrição também. Então você vê na descrição e vai lá ver, tá bom? E vamos para a pauta, porque eu quero investir fora do país, entendeu? Se é que você me entende. Tem alguns dólares aqui guardados. Então eu quero saber como que eu faço isso daí. Antes da gente se aprofundar no tema conta offshore, que eu preciso me aprofundar porque eu tenho alguns dólares aqui, eu quero saber de quem está por trás desse produto. Então, qual é a história de vocês? Isa, qual é a sua história?
Boa, obrigada. Prazer imenso estar aqui, Chod. Eu sou a Isa Oliveira, sou noiva, sou mãe do Theo, cachorro, de PM. Da XP Internacional. Sou formada em sistemas de informação, tenho MBA também de gestão de produtos e tecnologia pela FIAP. Tenho 32 anos, produtora mais de 9. Quando eu falo mais de 9, eu vejo que eu já tô ficando mais velha. E essa turma que tá aqui sabe que eu sou virginiana, então eu gosto de falar um pouco essa parte do horóscopo também.
E aí, a gente já puxa aqqui, né? Isa. Vamos de Heitor? Heitor, qual que é a sua história?
Antes de tudo, recifense, morando em Curitiba. Tenho... não tem muito a ver, né, Chod? Pela cara, 30 anos, mas há 10 anos já nessa área de tecnologia. Também, como a Isa, sou formado em sistemas de informação. Tô na XP como Engineer Manager. Tô aqui já há um pouco mais de um ano e meio.
Ô, Gustavo, qual que é a sua história?
Sou o Gustavo, também sou formado em sistemas de informação. Optei por não seguir a carreira de desenvolvedor e trilhar na área de HCI. E foi como eu me tornei designer de produto e atuação que eu exerço há quase 7 anos. Entrei na XP em novembro de 2021 e foi para atuar mesmo na iniciativa offshore de investimento global. Então, para atuar aí nesses tópicos que a gente vai conversar hoje.
E aí, a gente deixa por último ele, né? Você que não está vendo, mas ele está como funcionário da XP aqui, gravando, de coletinho e tudo. Caio, qual que é a sua história?
Valeu, Xod. Não dava para vir aqui, não tá bem arrumado, né, Xod? Um prazer imenso estar aqui. Sou o Caio Sabra, eu tenho também 30 anos, também sou de sistema de informação, aparentemente tinha uma promoção na época ali para quem fizesse sistema de informação, mas também não segui na carreira de tech. Tô há quase 9 anos também na área de produto, já fiz um pouquinho de tudo e nos últimos anos venho nessa vida emocionante do mercado financeiro. Ah, vale colocar, eu sou casado, tenho 2 filhos pet, já que estamos tratando aqui os filhos pet, Otávio Augusto e Jorge Eduardo. Bom, e sou Senior PM aqui na XP e tô também há um ano e meio, mais ou menos, na XP. Tá sendo incrível. Ansioso pelo papo.
Hoje o papo promete, hein? Já começamos com nome composto de cachorros. Um ponto interessante, quando a gente aborda offshore, é que a gente sempre acompanha o assunto offshore numa perspectiva de economistas, né? Analistas financeiros. Eu acredito que ninguém chegou numa perspectiva ou numa ótica de produto offshore, né? Como que funciona o desenvolvimento? Como que é feito toda testes? Como que testa um offshore? E é isso que a gente vai descobrir, que é quais foram os principais insights que vocês descobriram durante a fase de pesquisa para a conta offshore? Porque eu sou leigo no rolê, né? Então, eu imagino que a pesquisa não é uma pesquisa comum, né? Ué.
A gente identificou ali, a gente fez algumas pesquisas, então a gente identificou as principais dores e necessidades dos clientes experientes com investimentos internacionais e também de pessoas com exposição, né? Através de investimentos nacionais ou interesse também em começar a investir no exterior. Os canais de assessoria ali, eles forneceram informações complementares a partir do contexto deles, então perspectivas dos clientes, estruturas de operação e de produtos. Alguns já tinham essa experiência com esse tipo de investimento. E por fim, assim, as oportunidades de melhorias, né? A partir da experiência com investimentos nacionais também, compartilhadas pelas equipes de atendimento e de produtos e serviços que têm sinergia com a nossa estrutura, porque grande parte do que a gente oferece também é oferecido de alguma maneira aqui no contexto nacional. Então, assim, tem algumas similaridades, mas também a gente tem muitas divergências ali, diferenças e novidades, sabe?
No momento que a gente foi pesquisar sobre o produto, né, a gente percebeu que havia muito uma demanda reprimida. Isso, a gente está em 2023 lá, 2021... para 22, uma alta demanda reprimida do quê? O usuário, ele gostaria de dolarizar o seu patrimônio. Então, o Gustavo e todos os outros times, né, de design e também de produtos, fazendo diversas pesquisas, a gente entendeu que basicamente 91% do público pesquisado, eles gostariam de aumentar a sua exposição internacional. E 77% do público que não 77% do público que não investiam tinham um desejo de investir internacionalmente e dolarizar o seu patrimônio. Então, um fator super importante, claro que temos concorrentes e bons concorrentes, mas a gente acredita que a XP, dado o portfólio de produtos dela e dado também a capitalidade de produtos que nós temos, a gente tem renda fixa Brasil, renda variável Brasil, cripto, ou por que não o internacional para o portfólio de produto está cada vez mais completo para que o cliente que está aqui com a gente, pô, ele tenha renda fixa, renda variável e internacional também. Então, diante desse fato, o que o Gustavo comentou era uma dor dos nossos clientes, era uma dor dos nossos assessores, porque olhava-se para os concorrentes, e dor também do time de atendimento. Então, pensando nesse cenário, nada mais justo do que a gente fazer esse produto e aumentar cada vez mais a exposição dele dentro da XP Investimentos.
Ok, entendemos que através das pesquisas ali gerou alguns insights, alguns dados que mostravam que uma conta offshore se fazia necessário para a base de clientes da XP e até mesmo para o mercado brasileiro, né? Dado os concorrentes já se posicionando assim. Quais foram os desafios de colocar isso de pé? Integrar com outro país e fazer todo, participar todo desse ecossistema dentro da XP? Porque uma coisa é você olhar aqui, né? Então você tem um regulatório brasileiro. Aí você vai lá nos Estados Unidos, é diferente. Você vai para um outro país, você tem que ir se adaptando a cada contexto. Quais foram os desafios de colocar a conta offshore, dado esses pontos?
Boa. Bom, acho que dos muitos desafios, Chiod, acho que o mais relevante aqui é que o povo brasileiro, assim, ele é extremamente mal acostumado com o produto financeiro, né? Hoje, com qualquer aplicativo, você preenche ali meia dúzia de informações, você tira uma foto de um documento, faz aquela selfie bonita e você abre qualquer conta em qualquer banco hoje, né? Então, isso acho que definitivamente é um dos grandes... uma das grandes barreiras que a gente tem que desbravar logo no início do projeto, que foi como que a gente faz para levar essa simplicidade para um mercado que ele é muito mais embrionário em termos de tecnologia, em termos de inovação. O mercado americano ele é muito mais simples em termos de soluções, fora a questão que você já colocou de ser um mercado altamente regulado, né? Então, como que eu faço para quebrar essas barreiras, mantendo muito a minha essência de simplificar para o meu público final, deixar isso aqui com cada vez menos fricções, cada vez menos etapas. Então, esse foi um pontapé super importante para a gente, como que a gente consegue dar essa mesma experiência, como que a gente consegue fazer ali o nosso onboarding incrível com pouquíssimos cliques, com pouquíssimas perguntas, sem documento, e a gente faz acontecer essa conta nos Estados Unidos, como a Isa já colocou. Então, esse foi acho que foram pontos super importantes para a gente colocar na mesa. Um ponto que foi uma questão que foi super relevante para a gente ter ali no momento da construção também é ter um time de compliance altamente engajado em fazer essa inovação acontecer, em ajudar a gente a disruptar ali o mercado dentro das quatro linhas claras do que pode ser feito. Então, como que a gente conseguiria quebrar essas pedras com compliance que entende do jogo e como que a gente, com esse viés de produto, tecnologia e esse espírito brasileiro aqui, a gente conseguir simplificar esse processo, sabe? Então, acho que esse, para mim, assim, acho que foram os maiores desafios que a gente tinha. E definitivamente acho que a gente tem feito muito bem esse papel com o que a gente tem de potencial dentro da XP.
Além do que o Caio falou, uma coisa muito importante de se dizer é que eles têm algumas peculiaridades. Um exemplo que me marcou muito foi sobre a abertura de conta. Eles têm janelas de abertura de conta. Então, às 7 eles fecham e às 3 às 7 da manhã do dia eles reabrem. Sabe, então foram algumas peculiaridades regulatórias que a gente esbarrou em conjunto com a nossa clearing, né? que é a nossa custodiante lá fora. Foram uns desafios técnicos que a gente teve que romper. Muitos tabus foram quebrados, eu diria, tabus regulatórios, principalmente. Inicialmente a gente começou com quantas perguntas, Caio, você lembra?
Eram 88, se eu não me engano, inicialmente. A primeira versão do formulário que a gente lançou para o cliente final eram 13 perguntas, hoje são 9. Então, com 9 perguntas no aplicativo, você e sem documento nenhum, você consegue abrir a conta internacional aqui na XP e começar a investir nos ativos na Bolsa Americana. Então, De fato, foi um trabalho ali de design, produto, tecnologia e o compliance sempre na mesa ali, muito forte para conseguir chegar nessa versão ali final que a gente...
É o que a gente costuma falar aqui, tá, Xande? A gente colocou o Fusca na rua, apertou os parafusos, deu a volta, apertou os parafusos de novo. Pô, aí chegamos no onboard incrível, que o Caio gosta muito de falar, tá? Então, acho que é bem esse o espírito, tá?
Pô, só corrigindo que a gente colocou o avião na rua, tá? Porque que produto, viu, galera? Só pra deixar aqui, assim, pô. O Fusca é legal, mas um avião...
Vai. A gente botou o Embraer pra voar, tá? Embraer porque eu sou brasileiro.
É interessante que na resposta tem alguns pontos que a gente vai abordar sobre... Iniciou com 13 perguntas, houve uma otimização da jornada, passou para 9, toda essa construção. E aí a pergunta que eu faço pro Caio é como que foi o Product Market Fit no início e as lições que vocês tiraram disso?
Boa. Bom, acho que talvez a parte mais fácil do processo foi a gente estar dentro de uma empresa já estruturada, já com toda a carteira de clientes que é a XP, né? Então, isso definitivamente facilitou a gente entender qual é o nosso público, com quem a gente está conversando, como que a gente faz com que as pessoas venham para dentro do nosso produto aqui também. Mas acho que um ponto que foi um diferencial é, a gente desde o início, nós fizemos uma agenda ali de abrir o produto em ondas, então nós criamos lá atrás uma waitlist para a galera se inscrever, quem tivesse interesse. Então já nesse momento a gente conseguiu ver o perfil de cada usuário, quem que estava ali se inscrevendo, como que eu consigo me comunicar melhor com essa pessoa. Então isso foi super importante para a gente. Ter ali outras áreas complementares, como o time de growth, o time de marketing. Então, como que a gente consegue, com essas pessoas, obviamente, muito mais especialistas que nós, na mesa, fazer todo o processo ali de growth, de quebrar o nosso público ali em grupos controle, a gente fazer comunicações diferenciadas e ver o que que engaja, o que que está fazendo sentido, qual é o objetivo desses usuários, desses clientes aqui virem para dentro da nossa plataforma, o que que eles estão buscando. Então, acho que todo esse aprendizado que a gente foi coletando ali nos primeiros meses do produto no ar foram cruciais para a gente conseguir entender o que que as pessoas buscam e com o produto rodando ali, como o Heitor colocou, a gente conseguir ir apertando os parafusos e entregando coisas cada vez mais relevantes e cada vez mais acertadas ali com a expectativa do pessoal, com a expectativa do nosso cliente, né? Então, acho que ter esse mindset ali de quebrar em públicos menores, fazer o nosso teste, ver o que trouxe ali de resultado e melhorar e iterar, tanto em termos de produto quanto em termos de comunicação, foram super importantes para a gente. E, obviamente, além da questão de já ter toda a base ali de clientes e já ter uma expertise dentro de casa sobre quem é esse público, ter ali todos os nossos escritórios parceiros, ter um time de sales muito bem estruturado, muito próximo ao assessor, muito próximo ao cliente, facilitou muito a gente também, no meio do caminho, talvez mudar a estratégia e ajeitar de acordo com o que o nosso cliente estava pedindo, né? Então, o nosso produto aqui, ele foi construído muito rápido e, ao mesmo tempo que a gente construiu isso aqui muito rápido, nós fomos muito rápido desde o início em ajustar a rota e garantir que a gente está no caminho de fornecer a melhor solução, fornecer o melhor produto para o que o meu cliente pede, para o que o meu assessor pede, e essa relação próxima ali é incrível, tá?
Ô, Gustavo, o Caio, ele falou bastante sobre essa parceria, né? Ali para poder entender, pegar insights, poder posicionar a offshore ali. Mas olhando para a fase de prototipagem, né? A gente viu ali a pesquisa. Pesquisa falou, deu alguns números importantes, alguns insights, teve um resultado bacana para vocês para direcionar o produto no começo. Teve esses desafios de desenvolvimento, de colocar em pé, regulatório, compliance e tal, market fit. Mas pensando, ouvindo aqui as respostas, teve o ponto de contexto, né? Esse contexto de lá fora tem um horário para abrir conta, tudo bonitinho, tem todo um, né? O perfil deve ser diferente. Os desafios enfrentados durante a fase de prototipagem, quais que foram? E como que vocês superaram isso? Porque a parte de... Vamos ser sinceros aqui, né? A fase de prototipagem, olhando pro nacional, o quê? Pro brasileiro? Fácil, mole, tranquilo. Adequar isso para um mercado internacional deve ter tido alguns desafios, não?
Exato. Bom, como o pessoal já mencionou, toda essa etapa da construção ali da nossa estrutura, do nosso produto ali, ela foi marcada por novidades, né? Então, a gente tinha os conhecimentos de pesquisas, estudos com clientes, canais de assessoria, os concorrentes, e também até uma experiência dentro da própria XP com oferecimento de produtos e serviços offshore para clientes específicos. Mas a gente estava trabalhando ali com novas parcerias, na construção de uma nova infraestrutura. Então, as normas jurídicas e regulatórias, como o pessoal mencionou também, eram diferentes das brasileiras. Os prazos de homologação eram curtos, a nossa equipe era bem enxuta, então foi uma etapa marcada ali por eficiência e aprendizados, né? A gente iniciou a fase de prototipagem com algumas premissas, nem todas elas se sustentaram até o final da nossa construção, mas as respostas e as adaptações elas foram muito rápidas, então... A comunicação, a colaboração entre as nossas equipes e o Soma também, o nosso design system, foram pontos ali que contribuíram muito com esse resultado.
Eu acho que a gente está construindo um episódio bem bacana, que a gente está indo por etapas, né, da construção. Isso que é o mais interessante. A gente está conseguindo compartilhar com quem está ouvindo, você que deu play. Você está caminhando pelas etapas que a XP percorreu para colocar a conta offshore no ar. Isso que é o mais legal, porque a gente passou por pontos que, com certeza, quem usa, mas não sabe que os perrengues do compliance, né? Compliance falando, viu? Não. Pode? Ih, esquece isso daí, não pode. É vocês fazendo pesquisa e tendo algum resultado que, pô, invalida. Ao invés de validar, invalida algumas hipóteses, suposições, vocês terem que pivotar a ideia. Muito bacana o que a gente tá gravando aqui, tá compartilhando com a galera. E aí vem a pergunta que não quer calar, hein? Porque a gente já teve um episódio aqui no programa sobre testes e experimentações. E Tássio falou sobre testes exploratórios. E agora eu quero saber se na conta offshore, como que vocês construíram isso? Quais pesquisas exploratórias foram feitas? Quais testes? E aí vem aquilo que todo mundo quer saber. Todo mundo. E quais ferramentas que usaram para operacionalizar esse processo?
Boa, vamos lá então. Bom, falando em pesquisas e estudos, nós realizamos ali entrevistas com os nossos canais de assessoria, estudos de perfis de clientes e benchmarks com os principais players, né? Isso ampliou o nosso conhecimento sobre o produto e o mercado e também aprimorou nossa visão e o nosso planejamento para as etapas de ativação de conta, transferências, oferecimento de produtos e serviços financeiros, gestão de patrimônio e assessoria também. No contexto de testes, nós realizamos testes moderados e não moderados com os nossos clientes, e as ferramentas que a gente usou durante essas etapas englobam ali o Figma, o Maze, Miro, Typeform e também o Teams, que é o nosso canal de comunicação, né?
O Gustavo, mas cá entre nós, não tá ninguém ouvindo, não tem nenhum concorrente também ouvindo. E ninguém. Quais que são as estratégias de testes da XP voltada para a conta offshore para garantir a qualidade do produto antes do lançamento? Porque existe a preocupação pós, né? Então, pra, né? Evolução e tal. Mas antes tem que ter um cuidado ali de testes para garantir que... A gente está falando de mercados internacionais, né? De não colocar algo na rua, quebre, né?
Sim. Bom, falando dessa sobre essas estratégias de testes, isso aí seria um complementar ali com o que a gente comentou agora no último tópico, né? Então, os testes especificamente, a gente ponderou ali entre testes moderados e não moderados. A gente teve um período ali de muita cautela, porque era um projeto que a gente foi bem cauteloso com a questão de vazamentos de informações, assim, até internamente. Então, os testes moderados ali, eles foram bem controlados ali para um público bem controlado. E os moderados também, né? A gente fez uma seleção ali de um público de clientes ali diversificados. E a gente fez propôs algumas tarefas ali para serem realizadas nos protótipos do Figma. E para a gente fazer o acompanhamento, ter uma visão assim, de como que estava o status do que foi projetado ali, do que foi construído, e também e analisar ali o que ainda dava para a gente corrigir e melhorar para o nosso lançamento, ou colocar no backlog para uma melhoria o quanto antes ali, né, latente.
Feito os testes para garantir a qualidade do lançamento. Como que vocês planejaram e executaram o famoso go-to-market, né? O lançamento da nova conta offshore?
Bom, acho que é um fator super importante do qual a gente comentou aqui, né? A gente fez pesquisa com os usuários, falou com o canal de distribuição, com nossos clientes, nossos assessores, e o lançamento ele foi realmente em fases, né? A gente fez para um público seleto, a gente fez primeiro para os pratas da casa, para os funcionários primeiramente, para testar o produto, para eventualmente pegar algum bug que não estava previsto e a gente não pode lançar. A gente é um ambiente altamente regulado, né? A gente já comentou aqui com o compliance jurídico, então acho que é um fator super importante. E obviamente a gente tinha uma lista de espera, nossos clientes, né? Nossos clientes e nossos assessores. Então, além de o primeiro passo, a gente fez um lançamento controlado para dentro de casa. A segunda fase foi fazer esse lançamento para a lista de espera, tanto para assessores quanto para clientes. Alguns clientes, obviamente, do qual a gente havia feito as pesquisas anteriormente, a gente disponibilizou o produto para eles até para colher o feedback, né, desses clientes e melhorar cada vez mais, porque o nosso produto, a gente não lançou o produto todo. Aliás, não existe produto todo, né? A gente está aqui num canal de produtos, não existe produto 100%. Pronto, né? Então a gente fez um lançamento, num primeiro momento a gente colocou renda variável, e no segundo momento, eu vou deixar até pro Heitor falar, a gente fez o lançamento de bônus dentro da nossa plataforma e a gente vem evoluindo constantemente, então colocando outros produtos. E obviamente, né, posso falar até eu falei do câmbio, né, nosso produto é internacional, então a pessoa precisa dolarizar seu patrimônio, então a gente fez diversas melhorias em câmbio também. Mas o soft launch, ele foi realmente faseado, mas a parte tech, eu acho que é bem interessante o Heitor comentar como que a gente fez esse processo aos poucos também, que durou menos de 3 semanas, mais ou menos, desde que a gente colocou para os nossos funcionários, né, para nós e para os nossos funcionários, depois a lista de espera, e depois realmente a gente abriu a torneira para todos os clientes.
Boa, Isa. Massa, tem dois pontos que eu queria deixar bem enfatizados aqui. A gente, quando lançou a famigerada waiting list, que é onde o cara solicitava para entrar no produto, e a gente dizia, a gente já tentou dar um gostinho do que ele ia ter. Então já tinha uma lista de stocks, já falava um pouco sobre o que era o produto. Então já para ele saber um pouco do que seria a experiência dele dentro do app. Isso um pouco voltado para a experiência. Falando agora um pouco de tech, uma coisa muito interessante aconteceu, que o nosso custodiante, ele, a nossa clearing, né, o nosso parceiro lá fora, ele nunca viu ninguém lançar tão rápido o produto quanto nós, tá? Então, a gente começou o desenvolvimento, de fato, código ali em janeiro, a integração com eles. E em maio, a gente já tinha a primeira conta aberta. E o primeiro funding. E a primeira compra de estoques. Então, tudo isso integrando lá fora. Assim, eles ficaram impressionados com a velocidade, desenvolvimento e eficiência com que a gente trabalha. Isso foi um fato. Isso foi falado durante algumas reuniões com eles. Aí eu queria trazer um ponto, Antônio, assim, que é pós-launch, a gente se preocupou muito e a gente está sendo eficiente? A gente tá fazendo da melhor forma para o nosso cliente? E como é que a gente faz isso? A gente tem uma coisa que me marcou muito, que é sobre a landing page, tá? A gente tinha uma landing page no primeiro momento, que é o que mostrava ali quais seriam os primeiros steps ali do cliente dentro do app. E a gente viu, putz, tem muito cliente que está ficando nessa página aqui. Vamos fazer um teste A/B. Vamos fazer um fluxo sem essa página. Vamos ver se a gente converte mais. Pô, usando Analytics, usando Firebase. Então, pô, isso foi muito sensacional. A gente viu que sem a landing page a gente convertia mais, ou seja, mostrando, dando mais um gostinho da home ali do nosso app, a gente conseguia converter muito mais. Então, pô, mostrando ali as ferramentas, né, como eu disse ali, Firebase.
Google Analytics,
para poder ver o fazendo funis. Então, pô, muito massa, tá? Essas iniciativas que a gente toma aqui, que a gente traz aqui dentro, tá?
E todo, acho que é importante falar, né? Todo mês a gente tá no canal de produtos, né? Então todo mês a gente tem uma release. Todo mês não, né? Cada 15 dias, né? Release. Então a cada 15 dias a gente tem um novo lançamento de um novo produto, né? Seja ele produto pequeno, obviamente, seja ele um produto grande, como eu comentei. Então acho que todo esse processo que a gente comentou aqui, Jorge, acho que é super válido, super importante, porque a gente sempre tem a conexão com os nossos parceiros, assim como o compliance que a gente comentou, e pô, a gente sempre pivota o produto para sempre estar numa melhoria contínua.
A gente tem os nossos beta testers, né? Então, um pouco do que a Isa falou, a gente faz um pouco do dogging foot, essa palavra eu aprendi com o Caio, então eu sou de tech, então essa palavra eu aprendi com o Caio, me explicou ali o que é o dogging foot ali. É dogging foot que fala, né, Caio? Ou tu fala bobagem?
É o dog food.
Então a gente faz aqui o interno, assim, na nossa BU, depois a gente expande pro nosso ecossistema inteiro, e depois a gente ainda diz assim, mano, tem nossos beta testers, que são os nossos clientes que se assinaram como beta testers. Então a gente libera para esses beta testers e depois a gente faz a nossa liberação faseada lá, 10, 20, 40, até chegar em 100% na loja.
Isso é uma visão interessante, né? Acho que sempre que a gente fala de teste aqui no Product Gurus, alguém sempre fala da importância de ter beta testers, que são aqueles que seria a última camada pro mercado, né? É eles que vão pegar alguma coisa que passou despercebido pelos QAs, pelo time de desenvolvimento, pela pessoa de produto, pelo stakeholder, porque sempre dá problema quando o stakeholder vai usar, né? E sempre é na parte da manhã. Por incrível que pareça, né? Lançou. Aí o stakeholder, 7 horas da manhã, ele abre o produto, o aplicativo, achei um bug. Só abri. Olha só, nem mexi direito. 7 horas da manhã aí, Slack, Teams, né? Toda aquela correria, arruma. Então, como que vocês criaram esses beta testers? Vocês selecionaram? O Heitor falou que o cliente, ele seleciona, né? Querer ser um beta tester. É assim mesmo que funciona? Ou lá no começo vocês selecionaram? Hoje é...
Quer falar sobre o feedback, cara?
Posso falar. Bom, internamente a gente tem um programa que chama Feedbeta, que é onde a gente seleciona as pessoas, a gente vai, toda a comunidade de produto da XP inscreve ali os novos produtos, o que vai sair para o mercado, o que a gente está lançando, e aí antes da gente colocar para o cliente final, a gente testa internamente. Então os próprios funcionários da XP podem se inscrever e serem beta testers de tudo aquilo que a gente vai lançar em primeira mão. Então acho que tem a questão do um pouco dog fooding, um pouco beta testers aqui, da gente incentivar os funcionários aqui a utilizarem os nossos produtos, a testarem os nossos produtos e a mandarem os feedbacks. Então acho que isso já é legal, dado o tamanho do XP, toda a capilaridade de pessoas, a diferença aqui que a gente tem. Então acho que ali a gente já consegue pegar bastante input, bastante insight ali também. E lá no início do projeto a gente teve ali a waitlist, que foi um momento onde a gente selecionou essas pessoas que estavam mais interessadas, que tinham maior interesse ali em receber as novidades. Então, a gente ainda temos essa base aqui dentro e a gente sempre faz uma comunicação mais direcionada para esse público. Então, acho que isso é super legal de sempre ter em mão. Existem algumas iniciativas pensadas em evoluir a questão dos beta testers para um público maior e a gente conseguir lançar isso cada vez mais rápido para essa galera, mas ainda são coisas a serem discutidas aqui.
Porque isso se conecta com a minha última pergunta, que é, a gente já passou por todas as etapas, agora a gente descobriu como que vocês testam e recebem, né, esses feedbacks, vocês criaram um loop de feedback, né, então vocês estão sempre tendo feedback dos usuários e etc. Mas sabemos agora como que vocês fizeram antes de lançar. Como que é o pós-lançamento da Conta Offshore e releases, né? Que a Isa falou que a cada 15 dias tem uma. Quais são as estratégias para monitorar o desempenho do produto?
Bom, hoje a gente tem diversas fontes ali de feedbacks e informações. O pessoal já comentou sobre algumas aí. Então, são feedbacks provenientes dos clientes, dos canais de assessoria e também de atendimento. Com todas essas estruturas, a gente trabalha com estudos pontuais através dos testes e pesquisas quantitativas, qualitativas. E também a gente faz os nossos acompanhamentos contínuos, né? Então, quando a gente fala dos dados quantitativos, a gente tem o acompanhamento dos nossos dashboards de operações de clientes, canais de assessoria, os dashboards e relatórios ali do Google Analytics, que foi mencionado também, e os relatórios da nossa plataforma de Customer Experience, que a gente utiliza para fazer as nossas pesquisas de satisfação. Então, e quando a gente fala também de dados qualitativos, a gente aproveita muito dos canais de atendimento e assessoria e também das informações que a gente coleta através dessas pesquisas de satisfação. Então, todo esse conjunto complementa ali a percepção que a gente tem de produto, do nosso produto, e influencia nas nossas tomadas de decisão e no nosso planejamento.
E só complementando, assim, eu acho que o time aqui, a BU de offshore como um todo, ela é uma área muito enxuta dentro da empresa. Então, obviamente, é um grupo considerável aqui, mas são poucas pessoas hoje, dado tanto de coisas que a gente tem rodando, dado todas as entregas. E eu acho que é super legal comentar, assim, a gente tem fóruns semanais, quinzenais ali, muito com viés de olhar os números, fazer um acompanhamento muito próximo, ver quanto cada iniciativa move de ponteiro, quanto cada iniciativa traz de feedback positivo dos clientes, quanto que os clientes estão engajando em cada uma das nossas entregas, usou, não usou, por que não? Então a gente vai atrás e tenta fazer uma pesquisa, tenta entender com os assessores, como o Gus comentou, que são super próximos. Então, a gente tem muito essa cultura mesmo de estar muito próximo dos números do produto, e isso pode ser desde uma taxa de conversão até uma receita, por exemplo, o mundo tem esses números muito na ponta da língua, assim, então isso é muito legal. A gente consegue chegar num nível analítico muito mais micro, num nível de análise, de levantamento de hipóteses muito bacana, graças ao acompanhamento de todos os nossos números e esse ferramental que desde o início da construção aqui do produto a gente sempre se preocupou em ter e sempre se preocupou em estruturar, principalmente tecnologia, da forma correta e sempre pensando que precisamos ter uma análise dos outcomes aqui que saem e a gente precisa mensurar tudo isso. Então, acho que é legal colocar isso também.
E é assim que a XP Inc. criou, desenvolveu, lançou e ainda monitora e evolui a sua conta offshore. Olha só, coisa simples, olha só. Se você seguir essas etapas, pode desenvolver sua própria conta offshore. Certo ou tô errado, o Caio?
Muito fácil.
Muito fácil. É uma receita de
bolo. Só não garante que vai ser tão incrível, Chiod. Mas dá para fazer.
Mas não será a conta offshore da XP.
Exatamente.
Dito isto, de novo, a gente vai colocar o link aqui da conta offshore. Você acessa lá, clica. Vai lá. Perfil de cada um que falou aqui. Caio, Heitor, Gustavo, Isa. Estará na descrição. Ficou com dúvidas de como que compliance interage com o time de produto? chama a galerinha aqui. Quer entender melhor esse tal de dog aí? Esse dog zero aí? Qual que é o dog?
Dog fooding.
Dog food. vamos já resolver. Não precisa ir lá no Caio perguntar. Eu pergunto aqui. Ô Caio, o que é dog food?
Dog fooding é basicamente uma prática de você incentivar que o time de produto constantemente use o seu produto. Então, como que você consegue incentivar que, por exemplo, no meu caso, como eu incentivo os outros funcionários da XP a abrirem conta no mercado internacional e fazer um câmbio e investir? Então, quais são os benefícios que eu trago? Como que eu vendo isso para dentro de casa? Então, no final do dia, se eu tenho um produto que eu mesmo não quero usar, eu mesmo não quero usufruir, temos um problema. Então, no final do dia, é um pouco essa a ideia.
Você que ouviu até aqui, tem feito dog food? Hã? Olha só, essa é a pergunta que não quer calar. Faça dog food. É isso. Então, você que deu play, já sabe, siga todo mundo. Siga o Project Gurus, siga a XP também, XP Inc. no Instagram, no LinkedIn. E a gente se vê no próximo episódio do programa Gestão de Produtos na XP Inc. Tchau, fui.